Há poucos
Olha que
dias surgiu uma curiosidade numa conversa com o um colega aqui na emissora, o Nereu de Oliveira, que seria sobre o recolhimento de lixo na cidade. Hoje, as pessoas colocam o lixo na cestinha ou num container, passa o caminhão e recolhe. Mas nem sempre foi assim. E surgiu essa curiosidade de sabermos, lá no início do município de Espumoso, como era o recolhimento de lixo. Se já tinha um caminhão, se não tinha caminhão. E aí nós conversamos, trouxemos para conversar conosco hoje o Ildo Tati, nosso amigo, e também está participando hoje a Nice Salve, que agora, aqui no Giro, nos fala sobre. Se apresenta primeiro para a comunidade, Nice. Bom dia.
Bom dia, querida. Tudo bem? Como é que tá Espumoso? Muito lindo.
Eu sou suspeita para falar porque eu amo Espumoso, tá?
Então, eu fui para Espumoso, meus pais se transferiram em 1950. É, nós morávamos antes em próximo a Garibaldi, em Carlos Barbosa, foi onde eu nasci. E eu estava com 3 anos nessa época, então eu tive, durante 20 anos, eu vivia em Espumoso com a minha família, meus pais, meus irmãos, dois irmãos meus nasceram aí também, né? E há pouco tempo eu voltei, no ano passado eu voltei em duas oportunidades, matei a saudade, tinha estado fora de Espumoso durante 36 anos e quero voltar de novo.
E a gente te aguarda aqui de braços abertos, tá, Nice? Agora nós vamos entrar no nosso assunto, que é o recolhimento de lixo no início de Espumoso propriamente. E agora eu vou convidar o nosso amigo Ildo Tati, que também está aqui. Bom dia, Ildo.
Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação muito grande poder estar compartilhando esses momentos contigo e com a Anice.
É uma curiosidade grande. Como é que se começou a recolher lixo aqui em Espumoso?
Tânia, eu vim a morar em Espumoso em 1957. Eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos, e me chamava a atenção que no interior não existia recolhimento de lixo. Eu nasci na Serra dos Engenhos, hoje Avelino Paranhos, e lá era um buraco onde se jogava o lixo e acabava aquilo sendo apodrecendo porque não existiam tantos materiais não orgânicos no lixo das residências, porque não existia tanto material sintético, plástico, vidro e metais. Então, quando eu vim para Espumoso, me chamou a atenção porque o recolhimento de lixo era feito com uma carrocinha, uma gaiota de tracionada por um muar. E esse recolhimento, ele não conseguia encher a gaiotinha porque era muito pouca coisa, porque o lixo doméstico, a maioria era restos de comida e tudo. Todo mundo tinha no seu quintal um chiqueiro e um galinheiro. Então, isso era destinado à alimentação dos suínos e das aves que tinham. Então, sobrava muito pouco para ser jogado no lixo. E daí nós tínhamos aqui, eu não me lembro bem o nome do senhor, mas ele era funcionário da prefeitura e fazia com muita vontade e com esforço, recolhia o lixo de toda a cidade. Ele levava quase uma semana para passar. Não era tão grande, mas tu sabe que a velocidade que uma carroça anda na cidade, ele fazia algumas ruas em cada dia e durante a semana ele cumpria todo o itinerário.
Bom, e nós vamos perguntar agora para a Nice também o que é que ela lembra sobre o recolhimento do lixo, Nice.
Então, o que eu lembro da coleta de lixo lá em Espumoso, eu era criança, eu acho que o Ildo e eu regulamos com de idade, porque nós fomos morar lá quando eu tinha 3 anos, em 1950. E Espumoso ficou município em 54, né? Eu lembro dos fogos, eu lembro da festa que foi. Em relação à coleta de lixo, é isso mesmo. Era um senhor que carregava uma carrocinha, né, e passava, ele sempre passava quando ia depositar o lixo, acho que dentro do rio, ou pelo menos próximo do rio Jacuí, ele passava em frente à nossa casa, que nós morávamos na rua que passa em frente ao moinho, que é uma edificação que até hoje está lá, né? Mas eu não lembro assim eu não lembro de nós depositarmos lixo, porque na nossa casa ia para um buraco onde virava compostagem para a horta. Nós tínhamos uma horta grande, que era onde a gente se abastecia de hortaliças, de tomates, de milho, até melancias nós tínhamos plantados. E muitas folhas dessa horta também não iam para o lixo, o que sobrava ia para as galinhas. A minha mãe sempre tinha galinhas que nos serviam de ovos e também de alimento através da carne dos frangos.
Exatamente como o Yuri colocava.
É.
Exatamente como o Hildo colocava, Anice, a maioria das pessoas utilizava a parte orgânica dentro da própria residência, da propriedade, né? Mas, quando se tratava de vidros, de metais, aí era necessário entregar para o senhor da gaiotinha.
Eu acho que não, eu lembro de um período em que assim, não tinha muitos metais, não tinha muitos plásticos, né? Material, assim, objetos feitos de plásticos eram mais raros. E metais, a minha irmã, a Sônia, ela vendia para um senhorzinho que comprava. Eu não sei onde ela encontrou, isso eu não lembro. Mas eu lembro que ele ia lá em casa, pesava, pagava um troquinho e levava esses materiais. Eu não sei se ele tinha uma casa de sucata, o que ele fazia com aquilo. E me parece que várias pessoas faziam isso lá na cidade.
Hildo, são histórias bonitas de serem contadas, porque hoje muita gente vai criticar, Hildo, essa atitude de jogar o lixo no Rio Jacuí, mas era muito diferente do que se vive hoje, né?
Primeiro tipo de lixo que existia, eu acredito que esse lixo, claro que alguma coisa contaminava ou criava poluição, mas o volume era tão pequeno que a maioria desse lixo que ia para lá era um lixo que degradava com o tempo, porque eram restos de alguma coisa de alimento, coisa vegetal, papéis e coisa. Então, não é como hoje que se nós temos uma geração de alguns quilos de detritos sólidos e líquidos por habitante muito alto, né? E isso tem um custo em dois ambientes, no ambiente de meio ambiente, que é um custo altíssimo para que isso não cause poluição, e no custo econômico financeiro, que recolher lixo e das destinação de lixo é altamente oneroso. O poder público gasta e as empresas gastam para destinar seus resíduos, e existe uma legislação muito séria sobre isso, né? Que é o destino de resíduos. E nós estamos num século que a destinação de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, o tratamento disso é uma das atividades econômicas que mais desenvolve.
Para lembrar o pessoal, eu queria que você explicasse, Hildo, para nós direitinho como é que era jogado, aonde era e como era colocado esses resíduos, esse lixo lá no Jacuí.
No começo, não existia equipamento e instalação nenhuma lá. Posteriormente, a prefeitura fez um sistema de uma rampa, onde inicialmente era descarregado desta carroça, desta gaiota, e posteriormente o caminhão que fazia o recolhimento basculava lá em cima, mas e ia para dentro do rio. E isso era logo depois do moinho, antes da barra do Tigreiro, ali no Jacuí.
É bom recordar a história do nosso município e porque as gerações mais novas acabam tendo uma ideia do que era o espumoso, que é muito diferente do que é hoje, né?
Sim, nós fomos desenvolvendo a cidade, nós tivemos sempre uma agricultura, uma produção primária efetivamente alta, e todo mundo produzia com dificuldade. E a prefeitura não tinha as obrigações que socialmente foram sendo criadas a partir especialmente da Constituição de 88, em que se priorizou o lado social num volume muito alto, com um custo financeiro para o erário, tanto municipal como estadual como federal, muito alto. Antigamente, para você ter direito à assistência médica, você tinha que ter o cartão da Previdência, onde você tinha que estar empregado e contribuindo para ter direito. Com a Constituição, foi tornado universal. E todos esses custos foram obrigando o quê? A subir impostos. Nós temos uma carga tributária alta para fazer o pagamento dessas despesas. E, por exemplo, a própria limpeza urbana. Existe um ditado muito simples, que o lugar mais asseado não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. Então, veja, você, muitas vezes as pessoas têm um container, uma cesta ou uma lata de lixo a 10 metros de distância, e é preferível jogar no meio da rua uma garrafa PET, uma garrafa de vidro ou qualquer outra coisa. E se nós nos organizarmos, isso se torna bem mais fácil. Nós usamos um critério, porque nós temos um sistema que nós temos que separar o nosso lixo da nossa empresa e tudo, e o lixo doméstico, por exemplo, nós não colocamos um plástico que não seja contaminado no lixo que vai ser destinado. Tudo que dá para reciclar, se recicla.
É bem interessante isso que você está falando, Hildo, porque a maioria das pessoas fica pensando, onde vai, né, esse negócio de venenos? Assim como quem tem oficina ou lavagem de carro, que tem a necessidade de entregar para uma pessoa especializada, esses detritos e esse lixo.
Você vê os custos econômicos disso. Para a gente descartar 1 litro de produto contaminado, hoje custa em torno de R$ 10,50, tá? Então, porque no nosso caso, a aviação agrícola tem um pátio que separa já o produto da lavagem, da descontaminação da aeronave, e com isso a gente trata com ozonizador e faz com que essa mesma água sirva para novamente se usar. E se recolhe o lastro, porque uma aeronave, quando ela retorna do voo, ela tem um volume de líquido dentro que fica de lastro, porque a bomba não pode trabalhar sem líquido dentro. Então, ela chega num ponto que ela para de succionar e só funciona com o que ela tem dentro. E para lubrificar, que a água lubrifica o funcionamento dela. E esse lastro, quando volta, a gente recolhe numa bacia específica para isso e aproveita no próximo voo, desde que sejam compatíveis nos produtos. Então, isso diminui muito o volume mesmo de calda que tem que ser processado e destinado.
Interessante trazermos esse assunto, Hildo, porque o dia 1º de janeiro deste ano, todo mundo ficou horrorizado com a praia de Capão da Canoa, com o lixo que ficou sobre a areia, sobre a cidade. E aí você vê que a maioria das pessoas que estavam lá eram jovens. E falta a preocupação social deles com o nosso meio ambiente.
Eu acho que é problema, às vezes, de exemplo em casa, de doutrinar e mostrar que é mais fácil você jogar num coletor de resíduos sólidos do que estar jogando no chão, porque você não é agradável você estar caminhando e estar tropeçando. Enquanto for numa garrafa PET, não é nada. Mas se for uma garrafa de vidro quebrada, pode ter causado tu não vai ir de coturno para a praia, né? Normalmente vai com ou sandália ou de pé descalço. E isso é risco, cara. Mas as pessoas têm que ser educadas, têm que pensar como que se faz para causar menos problema para os outros, que eu acho que a nossa obrigação é fazer com que as coisas funcionem, que rendam economicamente, que gerem empregos e, acima de tudo, que nós não destrua aquilo que nós não podemos construir.
E o da gente agradece a sua participação. A partir de uma curiosidade, né, sobre o lixo, o início do recolhimento de lixo na cidade de Espumoso, a gente teve a possibilidade de trazer à tona um assunto que realmente é preocupante, né?
Tânia, eu tenho. A gente conversa com catadores, com papeleiras aí em Espumoso e tudo. O governo faz tanto programa social para beneficiar isso, aquilo e mais aquilo, e não vi até hoje um programa, por exemplo, de criar um incentivo, um sistema de uma MEI para uma microempresa individual, para um catador, o governo. Custeando as contribuições, porque eles estão fazendo um serviço de valor incalculável para o meio ambiente. Eles recebem, efetivamente recebem, mas não é um lucro muito grande. E quem sabe um programa que custeasse a previdência desse pessoal para incentivar mais gente a recolher, porque se nós selecionarmos e pudesse ser recolhido separadamente, olha, sobraria pouco lixo para ir para aterro ou para outra destinação mais específica.
E agora vamos chamar então a nossa colega Nice, salve, para se despedir e também agradecer a sua participação, a sua contribuição aqui com a nossa entrevista, Nice.
Ô, Tânia, se eu puder ter um segundinho, eu daria uma sugestão para vocês, para o Hildo, sobre a organização de uma cooperativa de catadoras de papel. Eu tive bastante contato, o tempo que eu morei em Porto Alegre, levei muito papel e muitos materiais recicláveis, e elas tinham um trabalho extremamente rentável, muito bom, e deve continuar também, né? Uma sugestão, quem sabe, vocês aí que têm bastante cooperativas, todo o Rio Grande do Sul tem cooperativas em várias áreas, uma cooperativa de catadores de papel funcionaria muito bem. Obrigada, muito feliz de poder colaborar um pouquinho, né, de dar uma palavrinha para vocês aí, né, para o seu programa.
Agradecemos então a participação da Nice Salve, também do Hildo Tati, aqui no Giro da Notícia.